tipo, a primeira mesa que eu olhei, eu só vi a Dominique, assim, tipo, a primeira pessoa que eu vi, Dominique.
Oi, gente, aqui é a Red e nesse podcast Sapatão Morre a gente vai falar sobre Wynonna Earp e Lost Girl. E lembrando que pode ter spoiler. E se você quiser participar dos próximos podcasts, é só mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Twitter, @podcastsapatão, ou no nosso e-mail, podcastsapatão@gmail.com.
Todo mundo pronto?
Estamos.
Prontíssima.
Eu acho que sim. É, meu nome é Arthur, tenho 22 anos, sou de São Paulo, capital. É, meu casal preferido, eu acho que eu posso dizer o A-Hot. E eu já me identifiquei com o Aaron, acho que de The Fosters. E as redes sociais, é o Twitter é @peacemakerru e o Instagram @arthurmonteirense, sem H. É isto.
Meu nome é Beth, sou de São Paulo, não tenho um casal preferido, talvez só se fosse a Nomi e a Manita do Sense8, poderia ser um casal que eu gosto bastante. Rede social, Twitter, Beth DJ e Instagram, Beth DJ também.
Meu nome é Bruna, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo. E eu acho que atualmente o meu casal favorito é Limanta. Vou colocar Limanta agora, que eu tenho muitos. E o personagem que eu me identifico muito é a Waverly de Wynonna Earp. E minha rede social, o Twitter é BrunaSoyun. O Instagram é Bruna_SAzevedo.
Eu sou Flávia, tenho 28 anos, moro em São Caetano do Sul. Meu casal favorito é Britana de Glee. Acho que eu não me identifico com nenhum personagem, não. E as minhas redes sociais é Fla, com 2H, Rodrigues, o Instagram. E o Twitter é @Fla, com 2H, Rod, R-O-D.
Kisla.
É, meu nome é Kisla, eu tenho 29 anos, sou da Bahia. É, meu casal preferido, a minha resposta é exatamente a mesma de Beth. É, eu não tenho um preferido exatamente, mas o que me vem na cabeça agora é as meninas de Sense8. E minha rede social é StrikeKill707.
Soletra, por favor.
StrikeKill707. É difícil, mas dá pra acompanhar.
Oi, meu nome é Lavínia, tenho 22 anos, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Não é um chip favorito. Eu curto Win Hot, porque, tipo, elas são muito foda. Elas... Ah, eu não sei como explicar. Os episódios 7 são sempre os melhores episódios da série. Eu me identifiquei muito com a Wynonna, por ser meio, sabe, a ovelha negra. E ela é meio a renegade da família, assim, sabe? Eu sou muito viciada na série. Tipo, muito, muito, muito viciada. Quem quiser seguir também o Instagram, tudo é só digitar Lavi Yumi. O Lavi tem Y e Yumi começa com Y e termina com I.
Oi, eu sou Maria, sou do interior da Bahia, mas agora eu moro em Salvador. Tenho 23 anos. Acho que meu casal favorito é o A-Hot, mas tem vários outros, mas o favorito hiper é o A-Hot. Personagem que eu me identifique, eu acho que cada série ou cada livro que eu leia ou cada série que eu assista, eu me identifico com um personagem diferente. E aí eu acho que eu não tenho apenas um. E a rede social é mdstoney no Instagram e no Twitter é wayhotbr.
Eu sou a Red, eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo. Meu casal preferido é Nomanita e Nistrid. Nomanita de Sense8 e Nistrid de Humans. Eu nunca me identifiquei com nenhum personagem. E meu Twitter é @_astronautaA.
Bom, meu nome é Tiana, eu tenho 36 anos. Eu sou nascida e criada em Salvador, mas moro em São Caetano do Sul. Meu casal preferido é Cid e Helena de One Day at a Time, que eu acho que é o relacionamento mais saudável que tem na atualidade. Nos meus 20 anos, eu me identificava com a Beth de Daily World, sempre quis crescer e ser a Beth. Eu não cresci, não, eu cresci, não fui, me tornei a Beth, mas, né, fica aí a identificação. É, e eu tenho o Twitter, só que é arroba Tiziana Vale mesmo.
Agora a primeira pergunta, como que vocês conheceram a série? Vou começar pela ordem contrária. Tice?
Bom, eu conheci o Wynonna Earp porque eu tava zapeando na Netflix, sem saber o que assistir, e a Netflix me recomendou uma do lado da outra, Van Helsing e Wynonna Earp. E eu fiquei na dúvida de qual das duas assistir, porque Van Helsing eu já sabia que, né, tava relacionado com vampiros, e Wynonna Earp eu sabia que tava relacionada com Wyatt Earp, de um filme das antigas, Faroeste, e eu detesto Faroeste. Eu não sei por que raios eu cliquei em Wynonna Earp, mas foi o que eu fiz. Eu cliquei nela. O primeiro episódio foi uma coisa horrível, de defeitos especiais, e eu não tenho a menor ideia por que eu continuei assistindo, mas continuei.
Eu comecei a assistir Wynonna por conta do Twitter. Eu vi uma foto de Wayhot na abraçadas embaixo de uma árvore. Aí eu preciso assistir, porque eu shippo tudo, né? Então, fui lá e assisti.
Eu tô ouvindo vocês falando de como vocês conheceram, eu tô lembrando da minha, tá batendo uma nostalgia maravilhosa. Eu lembro que eu tava no YouTube e foi logo quando saiu o primeiro beijo de Wayhot que explodiu, sabe? Tinha muita gente comentando. E aí apareceu no indicados do YouTube, capatão, né? Vocês sabem como é, sempre aparece alguma coisa do tipo. E aí eu assisti e eu fiquei doida, meu Deus, eu preciso assistir essa série, eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso assistir essa série. E aí eu saí procurando, na época não tinha saído na Netflix, eu fiquei procurando o site que não tinha nem legendado ainda. E eu assisti os episódios que tinham lançado, tipo, eu comecei a assistir 9 da noite e eu terminei 9 da manhã, eu virei a noite assistindo. E desde então, tô só na espera, querendo mais.
Eu comecei a assistir porque na época eu assistia outras séries do sci-fi e no meio dessas séries eu acabei pegando um trailer de Wynonna e tinha várias coisas que me interessavam. Era uma série de ficção científica, que é o meu gênero preferido. Parecia ser muito engraçada, misturar um pouco de drama e tal, e me interessou. Então eu fui procurar para assistir assim que saiu a série.
Então, ao contrário da Maria, que viu uma foto de Wayhot e gostou, eu já tinha visto no YouTube e eu não gostei, não achei que elas tinham química louca, né? Mas tudo bem. Daí, um dia, assim, eu tava muito, muito órfã de Orphan Black e de Grey's Anatomy. E eu tava de madrugada, assim, sem fazer nada e também zapeando o Netflix, tava lá. Ela me indicou o Wynonna. E eu comecei a assistir, só que eu achei o Wynonna muito parecida com Lost Girl, e eu já tinha assistido Lost Girl. Daí eu resolvi assistir por causa disso, porque era muito parecido com Lost Girl e eu gostei da Wynonna de cara.
Nossa, tipo, e realmente é muito parecida, né? Tem várias cenas que são muitos personagens. É.
Uau.
A Emily não consegue mudar muito.
Bom, eu conheci o Wynonna Earp por causa de Wayhot, mas antes mesmo de elas se envolverem, eu vi um compilado no YouTube, sapatão, né? Tava vendo uns vídeos de fofinhos de casal, e aí o YouTube me indicou elas duas. Elas ainda nem tinham se envolvido, aí eu comecei a assistir a série e me apaixonei. Logo de cara eu gostei da série, e desde então eu acompanho loucamente.
Somos muitas.
O meu caso é meio parecido com o da Bruna e da Maria. Eu também encontrei por indicação no YouTube. Aí eu comecei a procurar, acabei assistindo a série, baixando a série, assistindo a série, não tinha ainda na Netflix, e comecei a gostar. E assim, o primeiro episódio foi um pouquinho difícil, eu gostei da temática, mas foi difícil também pelos efeitos especiais e tudo mais. Mas aí foi indo e comecei a me envolver. Mas eu confesso que, acho que ao contrário de muitas de vocês, eu só assisti uma vez a série, assim. Eu não sou aquela de ficar reprisando muito o seriado.
Tem muito casal pra shippar, né? Não dá pra ficar num só.
É, tem isso também.
Arthur?
Bom, eu conheci porque eu tava num grupo no Twitter de DM, de Supergirl, e aí, quando começou a rolar o E-Hot, as meninas começaram a falar. E aí saiu o beijo. E aí elas não calavam a boca sobre o E-Hot. E aí eu fiquei curioso. Só que aí, curioso com preguiça. Eu não fui atrás. Aí saiu na Netflix. Eu falei, agora sim. E aí eu assisti, me apaixonei. E aí quando saiu a segunda temporada, eu fui atrás. E aí também.
Engraçado que todo mundo fala do... dos defeitos especiais de Wynonna, e foi a coisa que eu mais adorei na série. Foi uma coisa tão absurda, assim, de ruim. Nossa, que eu adorei. Era tão ruim que era bom. E eu me apaixonei pela série por causa disso.
E agora eu sei porque você casou comigo.
É porque você não tinha assistido Lost Girl, por isso. Porque Lost Girl também era sofrido os efeitos.
Não, ela assistiu.
Eu assisti Lost Girl.
Não, então, por isso mesmo, você já estava acostumada com o efeito ruim.
É, mas o de Wynonna é pior que Lost Girl. Que a gente assistiu tudo de novo e é muito ruim de Wynonna.
Nossa,
comparado.
O Wynonna é bem ruim mesmo. Lost Girl era bem melhor os efeitos.
Eu também achei os efeitos muito ruins logo de início, mas o carisma da Wynonna me apaixona muito pela série. E também, quando eu vi que era da Emily, eu assisti porque eu amei Lost Girl. É uma das minhas séries que tá na minha listinha de favoritas.
Eu não assisti Lost Girl. Tipo, quando Lost Girl lançou, que eu fui procurar saber, eu soube Lost Girl bem depois que ela lançou. Enfim. Mas em comparação à Wynonna, eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu fiquei tipo, caralho, essa mulher voou da moto. Eu fiquei muito coisada por causa dos efeitos. Mas depois, com o tempo, eu nem percebia mais isso. E eu fiquei ainda mais feliz, porque na segunda temporada dá pra perceber a grande diferença. Eu acho que ainda na primeira temporada, no decorrer dos episódios, você percebe a mudança de efeitos. Mas na segunda, eu acho que de todas, é que tem o melhor efeito especial. Em comparação, acho que até da terceira temporada, a segunda é, tipo, lá em cima.
É que a terceira temporada a gente ignora.
Verdade.
Ou você gostou?
Ai, gente, eu não tenho nada contra a terceira temporada, não. Tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhores, mas eu também não acho que... Eu não apago ela, não.
Eu não tenho nada contra nem nada a favor, muito pelo contrário.
Eu tenho coisas assim, não que eu não gostei, que eu achei ruim, mas às vezes eu esqueço que existiu a terceira temporada, sabe? Ah, mas não, é primeira temporada, segunda temporada, ok. Não, pera, tem a terceira. Ok, tem a terceira. Tipo, não na maldade, mas eu esqueço que existiu a terceira.
Na verdade,
é muito ruim.
Ah, eu já assisti, já reassisti, mas às vezes, tipo, sei lá, acho que a primeira me pegou, mesmo sendo ruim, me pegou. Acho que o ruinzinho foi um fator que fez eu me apegar à série.
Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do primeiro episódio?
É uma série do sci-fi. Então, eu não poderia esperar muito, mas mesmo assim fui muito surpreendida pelos efeitos bem trash, que é o estilo da sci-fi. E só quem assiste sci-fi sabe o quanto é ruim e ao mesmo tempo é genial. Eles não têm vergonha do trash, né?
Quando eu assisti o piloto, eu achei interessante pelo fato que eu comecei a assistir dublado, porque era de madrugada, eu tava com preguiça de ler legenda. E aí eu vi que a voz da Wynonna era... Eu conhecia a voz. Daí quando apareceu a Waverly, eu tive certeza, porque a voz da Wynonna é a voz da Bo, de Lost Girl, e a voz da Waverly é a voz da Kenzie. E aí foi a primeira impressão que eu tive, que eu tinha certeza que eu tinha que terminar a série. E que a série era ruim. O primeiro episódio era ruim. Mas era bom, porque a Melanie é muito carismática. Então não tinha nem como parar e não assistir. E eu assisti a primeira temporada toda. E a minha temporada favorita de todas as três. Na verdade, as duas, né? Porque a terceira eu não encontro.
A primeira é sua preferida?
A primeira é minha preferida.
É, eu gosto mais da primeira temporada também.
Sério?
Aham. Uhum. Eu acho que a escrita, o roteiro da primeira temporada é melhor. É o melhor. Assim, depois ela começou a fazer igual a Lost Girl, começou a se enrolar. nas histórias. E aí foi enfiando um monte de personagem, enfiando um monte de história e não conseguia mais perder o fio da meada, assim.
A primeira...
Uma coxa de retalhos na terceira temporada.
A primeira temporada é a temporada que menos parece Lost Girl. As outras é muito parecidas.
Inclusive, a primeira coisa que eu percebi foi o negócio das aranhas. Eu assisti Lost Girl quando já tinha acabado a primeira temporada de Wynonna.
Não, e detalhe, aquele episódio do quadro, acho que é da segunda temporada, né? Do quadro que pega fogo. O contexto do episódio era muito Lost Girl. E fui percebendo que a Emily tava caindo um pouco, apesar de gostar muito da segunda temporada. Mas
é por isso que eu tenho muito quarta.
Então, mas em Lost Girl, a terceira temporada foi muito ruim. Uhum. A quarta, ela começou a dar uma melhorada. Talvez agora ela comece a tomar um rumo, né? Na quarta temporada.
Não, se ela continuar copiando Lost Girl, vai ser isso daí mesmo.
Aí não dá.
Pode ser. Oremos, né? Pra ser melhor.
O primeiro episódio, quando eu assisti, foi aquela coisa, tipo... Eu comecei assistindo exatamente por causa do casal. Ponto. Só que quando eu vi o primeiro episódio, aquela coisa do mistério, sabe? Do porquê algo ter trazido pra ela, de volta à cidade, 27 anos e tudo mais, me fez querer continuar assistindo. Apesar de eu ter achado muito ruim os efeitos especiais, como eu tinha dito antes. E aí, é aquela coisa que... Quanto mais você vai conhecendo a série, mesmo tendo as... Vou dizer falhas, mas eu não gosto dessa palavra. Mas vamos dizer falhas, que é a que veio aqui na cabeça agora. Mas mesmo havendo as falhas, você acaba se apegando demais a todos aqueles personagens. Mel é extremamente carismática. A personagem, Wynonna, ela é extremamente carismática. Você se apega a ela. Não só ela, como todos os outros personagens. Até os vilões, menos Willa, são maravilhosos, entendeu? Você se acaba apegando a eles e todo o resto, o contexto. E esquecendo os pequenos detalhes, a falta do efeito especial.
Então, a primeira impressão que eu tive de Wynonna era que a Wynonna que seria sapatão. Aí eu falei, nossa... Vai ser boa essa série, mas eu me apaixonei pelo mistério, eu gostei muito do mistério da série, apesar dos efeitos não serem dos melhores, para mim nunca foi problema, que eu já assisti várias outras séries de efeitos de qualidade baixas, mas a história me cativou, os personagens foram apaixonantes, o Wynonna, você olha e fala assim, meu, me vejo nessa mulher, a Wave... Gosto demais. Todos os personagens, tirando o Champ e a Willa, todos os outros personagens de Wynonna Earp são adoráveis.
Kisla?
Bom, eu queria falar, só pra completar a fala de vocês, que, assim, minha primeira impressão do primeiro episódio, principalmente, foi que nem sempre eu vou procurar assim, uma série que me faça pensar. Então, é uma série divertida e eu cumpri muito bem o papel dela, apesar dos efeitos horríveis. Como todo mundo já falou, os personagens foram muito carismáticos, me prenderam muito no início. E tem uma coisa que ninguém comentou, mas que me chamou muita atenção quando eu assisti de primeira, foi que na época não tinha Way Hot ainda, e o casal principal ainda era... A gente supunha que ia ser formado pela Wynonna, que era a protagonista. E era uma das primeiras vezes que eu via na televisão um casal onde o par romântico da protagonista era um homem negro. Isso me chamou muita atenção e eu gosto muito do personagem do Dolls, é o meu preferido até hoje.
Gente, eu não gosto muito do Dolls, não.
Então, a minha primeira impressão é que, assim, eu gosto de coisas de ficção científica e coisas viajadas, assim, tipo, eu gosto de Doctor Who, por exemplo, e também o começo foi na mesma base, tipo, efeitos swings. Então, quando eu comecei a assistir, eu já gostei do Wynonna no ônibus, ok, tipo... Ela, o jeito dela, assim, eu gostei. Aí depois ela brigou com os carinha lá no meio do mato. E aí quando eu vi que os carinha que ela brigou eram os carinha que tava vivo ali depois, eu fiquei, gostei disso aí. É uma coisa que não tem sentido, eu não tô entendendo nada. E eu gostei. E aí eu continuei assistindo e me apeguei demais a todos os personagens, como disseram aí. Só não gosto do Champ e da Willa, e o resto eu gosto de todos. E me apeguei muito. Foi isso que me chamou a atenção.
Chase?
Então, minha primeira impressão foi assim, primeiros efeitos foram horríveis. Ruim pra mim, porque eu trabalho com animação e edição de vídeo. Então, quando eu vi aqueles efeitos, a minha vontade era, tipo, mandar um e-mail pra quem tava fazendo aquela série. Falar assim, amigo, não. Não, pelo amor de Deus, faz isso. A Melanie, ela é um imã. Você não consegue olhar, quando ela tá em cena, você não consegue olhar pra mais nada. Entendeu? Então, mesmo que o copo seja de papelão ali atrás, você não vai nem notar, sabe? Porque ela é um imã, assim, ela tem um carisma que é absurdo, o carisma que ela tem. E aí eu continuei assistindo. E como eu tinha acabado de me separar, quando eu comecei a assistir o Wynonna, o meu crush na Dominique, né, fez eu continuar também.
Aí, acabei de apanhar aqui. Mas o crush na Dominique era quando eu tava solteira.
Assistir a série inteira sem ser o copilado das cenas de Weyhaut por causa da Mel. Eu achei ela personagem incrível. O personagem da Wynonna é maravilhoso. Então, eu só continuei por causa dela. Senão, eu teria assistido só o copilado de cenas de Weyhaut.
É isso. Você começa assistindo por causa de Weyhaut e acaba se apaixonando pelo elenco inteiro. Tirando alguns. Mas Mel é impossível você não se apaixonar por aquela mulher. É impossível você não se apaixonar por uma Waverly. É impossível você não se apaixonar por um Doc, meu Deus. Como é que não se apaixona por aquele homem, por aquele bigode? Não tem nem como.
No meu caso, eu comecei apaixonada pela Wynonna, né? E eu comecei a gostar de Weyhaut por causa que eu me apaixonei no piloto pela Wynonna. E o Doc nunca me desceu. Eu sempre achei ele um macho escroto. Eu sempre gostei mais do Dawes, apesar dele ser querer dar o de machão. Pra mim, sempre foi a Wynonna. Até porque no episódio que ela desaparece, parece que a série fica vazia. O Weyhaut não consegue segurar a série. Porque ela é a alma da série.
Sim. Mas por que você não gosta do Doc?
Eu também não gosto do Doc, não, velho. Eu gosto do ator, mas do personagem eu não gosto, não.
Por quê?
Eu acho ele um cuzão, velho. Pra resumir.
É.
Eu acho ele um cuzão. Ele, desde o começo, sempre foi egocêntrico, egoísta, e depois a Emily quis transformar ele como se ele tivesse redimido pelas merdas que ele fez na vida. Ele tentando ajudar o Wynonna, e no final, ele pelo menos até a terceira temporada, ele prova que ele é um egoísta cuzão mesmo. Ele só faz as coisas pensando nele.
Já o Dawes, apesar dele ter sido muito cuzão no começo, não querer ajudar a procurar a Waverly, acho que no primeiro episódio, no segundo episódio, que a Waverly some, que os caras lá, os retornados pegam ela, ele sempre esteve ali pra servir a Wynonna, entendeu? E o Doc tentava, mas não era.
É cuzão, velho, cuzão. É uma pena porque o ator é muito fofo, né?
Ah, ele é muito amorzinho.
É, mas o personagem dele também nunca me desceu, não. Nunca foi um personagem que eu falasse, eu torço pra Wynonna.
Pra começar, acho que eles nem têm química.
É.
Eles não têm química. O Dawes tinha mais química com a Wynonna do que o Doc.
Eu sempre torci mais pelo Dawes do que o Doc. Depois que o Dawes morreu, aí eu comecei a torcer um pouco mais pelo Doc, mas eu acho, sempre achei o personagem do Dawes melhor. Eu gostava muito da forma de como ele cuidava da Wynonna, em como ele respeitava o momento dela, mesmo quando ele descobriu que ela estava grávida, e que o pai poderia ser o Doc, ele ficou na dele, cuidou dela, e é um dos meus personagens preferidos, fico triste que ele tenha morrido, e concordo com vocês, a Wynonna é a essência da série, a Melanie é maravilhosa. E eu gosto muito também da Waze, eu acho ela muito fofa, ela me lembra muito, muito a personagem da Kenzie, de Lost Girl. E eu gostava muito da amizade da Boo com ela, assim como eu amo a amizade da Wynonna com a Waze. Eu acho que, por eu ter assistido Lost Girl, fez eu querer ainda mais ver a Wynonna Earp. Eu acho que foi muito graças a Lost Girl, que foi uma série que eu gostei bastante, mesmo com seus problemas de roteiro.
Eu acho que a essência de Wynonna, apesar da Wynonna ter pisado muito na bola com a Waverly, elas são, tipo, eu lembro muito da minha irmã, sabe? É a minha relação com a minha irmã, de proteção. Eu,
É o único momento que eu me identifico com um personagem é quando, estando na pele da Wynonna, sabe? Na proteção da Waverly, de sempre estar à frente, de, independente de quem esteja precisando de ajuda, ela vai sempre focar na Waverly. Essa irmandade das duas é a melhor coisa da série.
Essa irmandade que você falou, cara, eu lembro quando fez a troca, porque sempre assim, Wynonna protegendo Waverly, Wynonna protegendo Waverly, e aí tem a cena do que Wynonna tá grávida, e aí Doc deixa o bilhetinho pra ela, e quem tá ali do lado dela agora é Waverly. E teve uma fã americana, eu acho, canadense, não sei exatamente a nacionalidade dela, que ela fez uma música falando sobre esse laço de irmandade entre Wynonna e Waverly. Gente, eu nunca chorei tanto escutando uma música lembrando dessas duas pessoas, porque na época eu tinha acabado de me mudar aqui para Salvador, e eu ficava, meu Deus do céu, eu vou procurar a música e depois eu vou mandar para vocês, porque define perfeitamente esse laço de irmandade delas duas. E é uma coisa muito linda de se ver na série. É muito bonito o relacionamento delas duas e como uma tenta proteger a outra no matter what, sabe? É lindo essa porra, velho. É muito lindo.
A Georgie, que a Tia está falando, porque se for ela, as próprias atrizes que divulgaram a música, não foi?
Sim. Acho que foi essa mesmo.
Ela tem várias músicas, na verdade, inspiradas em Wynonna, né? Eu conheci a George lá na Flexacon. Eu troquei uma meia dúzia de palavras. Na verdade, eu só fui elogiar ela, na verdade, porque ela é muito talentosa. E aí eu fui dar uma palavra de apoio para ela continuar escrevendo e tocando e colocando essas coisas na internet.
Sim. Ela é maravilhosa.
Próxima pergunta. Como que o Wynonna Earp mudou a vida de vocês? Flávia?
Ai, a Tia é foda.
Eu?
É.
Eu não sei de nada, não.
Primeiro, porque quando eu comecei a assistir Wynonna, eu tava num momento muito obscuro da minha vida. Wynonna é 2016? 2015, eu perdi minha mãe. Eu comecei a assistir em 2017, quando foi... A Netflix lançou a Wynonna, né, no catálogo. Então, eu tava num momento muito obscuro e aí eu assisti Wynonna e comecei a me identificar com a personagem, sabe? Problemática e com problemas com relacionamento com a irmã, que eu também tinha esses pequenos problemas com a minha irmã. E aí, quando eu entrei no grupo, porque eu precisava falar, eu queria que as pessoas... Sabe quando você assiste uma coisa que você quer falar pra todo mundo, pra vizinha do lado? E foi isso que aconteceu comigo. Aí eu tive que entrar no grupo... E aí eu conheci pessoas maravilhosas. E dentro desses grupos, né, tava a Tice...
Que casamos, gente. É isso.
Ela num dia muito louco...
Meu casal.
Ela num dia muito louco pegou o carro e foi pra Curitiba, onde eu morava antes e tal. Doidona, eu mais doida ainda, peguei Uber. Sem pensar que eu fosse morrer no meio do caminho, porque eu tava muito nervosa. O cara deve estar me xingando até hoje, porque eu bati a porta do carro dele tão forte... Ela escutou do quarto quando eu bati.
E eu tava dormindo, gente. E eu ouvi a porta do carro do Uber batendo na porta do... na rua.
Gente!
O homem deve ter me xingado em três línguas. Mas
isso você não tem sido estrela no Uber, tá vendo?
É, foi ele. Não, mas é... então é a Jaque, porque foi a Jaque que pediu.
É.
E é isso. E aí nós casamos, e a vida é toda maravilhosa. A gente tem dois gatos, uma porquinha da Índia, e a vida é linda. Charlotte reclamou.
Charlotte, tá
bom. Saudade, Charlotte.
Ah, eu acompanhava já Lost Girl, na época que passava Lost Girl, então eu esperava toda semana o episódio pra ser Lost Girl. E eu já conhecia outros trabalhos da Emily. Cada ano que foi passando, ela foi fazendo mais séries. E daí comecei a assistir Killjoys também dela, Dark Matter. E daí, de repente, surgiu no Coisa da Sci-Fi.
A gente se conheceu da melhor forma possível, que foi a gente estava indo para a convenção. Renata estava numa ponta e a gente estava na outra. E aí a gente se conheceu, beleza, e a gente foi para um barzinho e a gente encontrou o pessoal da série. Foi muito lindo, foi maravilhoso. E a gente passou uma tarde assistindo o jogo que o Brasil perdeu. Mas que foi maravilhoso, porque eu estava com essa pessoa maravilhosa e com vários outros amigos e com o pessoal da série.
O Arthur também quase infartou, não lembrava se falava português ou inglês.
Eu não, eu esqueci tudo, eu não sabia mais nem como ficar em pé direito, não tinha capacidade de nada.
Lembrou de falar o nome no dia seguinte.
Não, não lembrei, eu escrevi o meu nome na hora de tirar a foto com as duas que eu mostrei meu nome, que eu não tinha capacidade de falar.
Gente, eu lembro que antes da gente chegar no bar, a gente tava naquela de tipo, ai meu Deus, será que vai rolar? Será que não vai rolar? E aí quando a gente chegou, que a gente viu, a primeira pessoa que a gente viu foi o... Qual é o nome dele?
Ray.
Ray.
Foi o Ray, e aí a gente ficou tipo, gente, aquele é o Ray. E a gente tipo, sim, aquele é o Ray. E aí quando a gente olhou pra mesa do lado... Tava simplesmente as meninas do Wine on Earth, Cat Burrell e Dominique, e as meninas do Red, velho. Cara, cara, que dia incrível, mano.
Esse e aí dia a gente assistiu a Copa.
Perdemos a Copa, mas ganhamos o melhor dia do mundo, na moral. Sem comparação, eu acho que não tenho... Até hoje, eu acho que não chegou um dia que bateu nesse, sabe? De tão mágico que foi.
Verdade. Foi incrível.
Foi maravilhoso mesmo esse dia. Eu lembro de eu chegando procurando, porque a gente foi em dois carros diferentes. Aí eu tava no carro que saiu depois, eu cheguei procurando as meninas e eu fiquei tipo, cadê? Porque eu pus o pé no bar, eu olhei pra mesa, tipo, a primeira mesa que eu olhei, eu só vi a Dominique, assim. Tipo, a primeira pessoa que eu vi, Dominique, eu parei, na hora eu travei. Não encara, aí na minha cabeça eu fiquei, não encara, vira. Eu fiquei tipo, cadê o resto, porque eu preciso saber como viver aqui, eu não sei. E aí eu fiquei surtando lá, tipo, pelo resto do dia.
Inclusive, estamos surtando até hoje, né? Não pode surtir. Qualquer oportunidade a gente fala sobre isso.
Sim. Tem que falar, a gente vai falar por muito tempo ainda sobre isso.
Com certeza.
Inclusive, ontem a Emma postou uma foto no Twitter, né? Quer dizer, uma gringa postou uma foto no Twitter, que eram as fotos que vocês tiraram lá, né?
Sim.
Não vi.
E aí,
que ela tava falando sobre cobrar direitos autorais, que as pessoas, as gringas ficam reclamando que a gente posta as fotos delas, mas elas também ficam postando as nossas, né? Era só isso.
É porque assim, gente, esse negócio dessas gringas já deu um mó treta no Twitter. Porque a gente, eu sei que brasileira é vida louca mil grau, entendeu? E que pra nós não tem tempo ruim e a gente faz. Mas eles têm outra cultura, é outra criação, é outro tipo de sociedade, é diferente, entendeu? Então, assim, para eles, tudo tem que ser muito explicitado. Então, assim, se você quer usar a foto deles, tem que pedir autorização. Você chama a pessoa na DM e pede, pô, posso pegar sua foto e fazer uma montagem? Eu duvido que alguém vai dizer não. O que elas não gostam é que peguem as fotos, façam a montagem e foda-se, entendeu? É isso que elas não gostam. Mas isso é delas. As pessoas lá fora são assim. E a gente não é, a gente é tipo, mano, faz o que você quiser. Aí se você quiser tocar fogo na foto também, pode tocar. Pode me tirar, pode botar você no lugar. Eu não tô nem aí. Mas elas não são assim, tá ligado? E ó, as fotos são caras, né? Beth, a gente tava lá na Clexacom, mano, cada respirada era uma facada que até hoje eu tenho as cicatrizes, né, Rei, na minha carteira. Ninguém sabe o que ela teve que fazer pra conseguir a grana, pra conseguir ir na convenção, pra tirar uma foto com a pessoa que ela admira, pra foto dela ser recortada a torto e direito, meio que fazer o que quiser, sem pedir permissão. Então, não. Se ela se incomoda, a gente tem que respeitar. Se a pessoa não se incomoda, você faz o que quiser. Mas se a pessoa se incomoda, você tem que respeitar, porra. Faz com as mães Joana. Eu fiquei putaça no Twitter. E tive que bloquear meio mundo de gente por causa dessa merda aí, dessa treta das fotos das gringas e do comportamento das gringas em relação a gente. E aí, né, as gringas cada vez mais ficam putas com a gente, e a gente precisa delas, porque a série não passa aqui, e a gente precisa que elas transmitam pelo Periscope, ou seja lá o quê, pra gente poder assistir, e fica essa treta totalmente sem noção aí, velho. Só por causa de falta de respeito.
Mas é aquela coisa, né? Quando eu vi o fandom de Wynonna, eu achava tudo tão muito bonito, mas porque eu não frequentava o Twitter. E eu já sabia isso dessa coisa tóxica de Grey's Anatomy, que tem muito, o fandom deles é muito, muito tóxico. E quando eu decidi navegar pelos mares do Twitter, eu percebi que o fandom de Wynonna é muito tóxico. E isso é péssimo. A série é tão mostra uma mensagem tão legal que as pessoas não absorvem direito.
Não só a série, mas acho que as atrizes também, elas são tão good vibes, né? E a galera não vê isso, né?
Justamente. O que me fez ir pro Twitter e levantar tag e tal, é justamente isso. É uma série que não tem condições, sabe? Tá aí por causa dos próprios fãs.
e ficam se matando entre elas, porque uma não concorda com o posicionamento da outra, sabe? E é umas coisas muito infantis.
Quando a Waverly ficou com a Rosita mesmo, que ela deu um beijo na Rosita, eu lembro que tinha gente xingando a Dominique, gente. Como assim? Até hoje eu fico pensando nisso.
Pelo roteiro pobre do caralho que precisa reafirmar o amor da Waverly pela Nicole, fazendo a Waverly trair a Nicole. Grande, grande roteiro. Grande saída de roteiro, né? Eu fui xingar e foi aí.
Que aí entra até mesmo na história de Lost Girl. Que ela já tinha feito isso muito com a Bo e com a Lauren. Chegou um tempo que a Lauren tinha feito tanta merda, que eu não conseguia nem mais shippar as duas. Era tipo assim, se a Bo ficasse com uma porta, era bem melhor do que ficar com a Lauren. E aí ela repetiu, ela continuou repetindo isso em Wynonna sem necessidade. Porque tem várias formas de você se questionar se você tá fazendo. Ela podia fazer em texto, sabe? Da Waverly, numa conversa com a Wynonna, se ela é lésbica ou se ela é bissexual. Não precisava ela trair a Nicole.
Não, isso é uma saída porca e preguiçosa de roteiro. É uma saída porca e preguiçosa de roteiro que ela teve. Quando isso aconteceu, eu fiquei putaça. E aí fui lá reclamar, não fui xingar, né, gente? Mas fui lá reclamar com a Emily, falar assim, mano, tanta situação que você tinha pra fazer a Waverly se questionar sobre o sentimento dela. E você me escolhe a saída mais fácil, que é uma traição. Vai se ferrar, né, mano?
E ela te bloqueou?
Não, ela não me bloqueou, não, porque eu falei com a educação. Eu discordo da Amy várias vezes no Twitter, mas eu discordo educadamente dela.
Pacificamente.
E eu não discordo jogando pedra.
Tipo, a Wynonna, pra mim, meio que foi quase que um divisor de águas. O eu antes Wynonna e o eu pós Wynonna, sabe? Eu comecei a ficar mais aberto, digamos assim, às outras pessoas depois de Wynonna Earp, sabe? Através das pessoas que eu conheci, através da série, sabe? Isso me mudou bastante como pessoa. Eu acho, eu fico muito feliz, assim, de ter mudado. E o Wynonna tem influenciado diretamente nisso, sabe? Porque foi através das pessoas que a série me proporcionou. E eu adoro tudo, assim, que aconteceu por causa disso, tá? E é isso.
Eu acho que o Arthur, eu concordo meio com o que o Arthur falou, a série mudou minha vida. Depois da série, eu fiz amizade no Twitter e depois fiz né, um grupo lá no WhatsApp. Conheci uma galerinha, daí teve um encontro aqui em São Paulo. Aí conheci a Renata e, através da Renata, conheci a Tícia, a Aline, a Maria e todo mundo. Então, tipo, graças ao Wynonna Earp, eu tô aqui com vocês hoje. Então, eu só tenho a agradecer essa série.
O Wynonna fez a gente conhecer muita gente. A gente se conheceu por conta do aniversário da Waverly. Né, Tice?
Esse foi o primeiro dia que eu tipo, conheci alguém, tirando quando eu conheci a Rê. Foi a primeira vez que eu conheci tipo, um grupo de pessoas que eu tinha conhecido na internet, assim, que eu nunca tinha visto pessoalmente, e fui num barzinho encontrar a galera. Meu, foi muito da hora. E a gente cantou parabéns pra Waverly, velho.
Com um totem dela, com bolo, com cerveja, com bexiga.
Com tudo que tinha direito.
Foi muito bom. Ali eu me senti nova de novo. Não, é sério, ali eu me senti nova, assim. A minha melhor amiga eu conheci na internet. Né? A minha melhor amiga hoje, que é minha irmã, assim, de alma. Eu conheci na internet há, sei lá, 20 anos atrás. E então, pra mim, isso não era novidade, né? De conhecer pessoas na internet e depois encontrar com elas pessoalmente. E a maioria das pessoas que eu conheci em Salvador, naquela época que todo mundo vivia dentro do armário, a gente só se conhecia na internet. E aí depois a gente se conhecia pessoalmente, né? O medo de sair na rua era muito grande. Aquele dia foi muito legal, cara. E eu conheci vocês primeiro, aí depois eu conheci a Flá, né? Pessoalmente.
Foi.
Eu conheci eles primeiro. Eu conheci o Arthur, a Dandy, o Rafa. Tava naquele dia também.
Uhum.
Né? A finada Júlia.
Finada Júlia, ótimo.
Quem mais que tava naquele dia, Brandi?
Ah, tinha duas amigas minhas, né? A Cecília e a Thaline.
Isso, tinha
a Aline.
Aline.
Nossa, é. E ali eu vi que o fandom brasileiro tinha pessoas
sossegada, tranquila, que entendia a série, que entendia qual era a mensagem que era para ser passada, que respeitava as outras pessoas. E aí me deu um pouco mais de alento.
Posso para a próxima pergunta?
Pode.
Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram ao ver o Weihot? Arthur?
Bom, eu já sabia da existência de Weihot quando eu comecei a assistir, né? Então eu fiquei tipo meio que só esperando para ver quando que ia ser que ia acontecer mesmo, tipo, o casal, né? Que até então tava naquela de a Nicole em cima, o Everly não entendendo muito, depois, enfim. E daí, mas aí quando teve a cena, né, que a Waverly chega no escritório do Nedley, que a Nicole tá lá e fecha a cortina e tal, não sei o que, eu achei, eu fiquei, tipo, eu dei uma surtada, porque eu, tipo, ah, não esperava ser daquele jeito. Porque eu não achei que a Dominique que fosse, tipo, tomar atitude, sabe? Eu achei que foi uma forma tipo, diferente delas dizerem que gostam uma da outra, assim, sabe? Tipo, no final, tá? Eu achei muito fofo e aí eu gostei muito, foi isso.
Você não achou que faltou alguma coisa? Tipo, entre o episódio 2 e o 9, entre elas?
Não sei se eu achei que faltou alguma coisa, eu só achei que, tipo, demorou muito, porque eu, como eu já sabia que ia acontecer, eu, quando que vai acontecer, aí teve poucas cenas entre elas, né? Então, acho que por isso que eu achei que demorou muito, porque parecia que as cenas estavam distantes, assim. Só foi, tipo, troca de olhar, sei que, papá, beijo, beijamos, nos gostamos, sei lá. Mas, não sei explicar.
Fica subentendido que elas meio que se encontravam, né, na delegacia ou no próprio bar e tudo mais, então elas conversavam. Parece que realmente não tinha, assim, elas se conheceram e depois já ficaram, mas não, deve ter tido uma conversa, elas, né, devem ter ficado juntas, assim, durante outros tempos e depois elas, a Waverly foi lá e tomou atitude.
Foi muito momentâneo pra Waverly. Tipo, a Nicole apareceu, sabe aquela coisa da historinha do amor à primeira vista? É que ela não notou. Então, o que aconteceu até ali, se encontraram na rua, ou que nem a Beth falou, encontrou no bar, foi meras coisas que não tinham nada a ver na história, porque tinha outras coisas rolando.
A primeira temporada, você vê, principalmente no começo, foca na Wynonna tentando, tipo, lidar com o fato de que ela tem que acabar com a maldição, ela tem que seguir a maldição. Não era o foco a Waverly e a Nicole, né? Então, teve poucas cenas, mas justificável, porque o foco tava mais na Wynonna mesmo, né?
Eu acho que foi muito bem. Na verdade, eu acho que da pouca interação entre as duas, foi bem construído. O Weihot. Apesar de achar que elas não tinham química no. Quando eu vi a imagem delas no YouTube e tal, era coisa pra macho. Depois assistindo, e conforme foi passando as cenas, os olhares, era muito tátil. Então precisava de muita coisa pra mostrar o interesse da Waverly. Apesar dela não saber o que estava acontecendo com ela. Eu acho que não faltou nada, não. Eu acho que foi bem, bem feito a construção do relacionamento delas.
Eu achei, na verdade, bem construído pra caramba. Eu achei que teve muito mais tempo, o primeiro beijo só foi no... Então teve bastante mais tempo até do que vários casais héteros que tem por aí nas outras séries. Eu achei legal esse desenvolvimento que, tipo, você via que tinha um apoio, uma certa amizade, era um negócio mais de longe até um certo ponto, porque a Iva namorava. Não teve nenhum tipo de interação desrespeitosa, não teve traição, como tem na maioria dos casais lésbicos, até no início mesmo. Então eu achei bem legal o jeito como eles fizeram, eu achei que deram tempo suficiente para elas maturarem aquela situação. Eu achei super bem feito, eu achei muito de bom gosto até o primeiro, tanto os episódios anteriores quanto esse episódio 7 e tal. Eu fiquei bem satisfeita com o jeito como aconteceu.
Acho que não, sabe? É aquele slow burn que tem em toda a série, cheio de termos em inglês, que foi bem construído.
A primeira impressão que eu tive de Weihot, assim, quando a Nicole foi lá no bar, foi que poderia rolar um triângulo amoroso entre a Wave, o Champ e a Nicole, e eu fiquei um pouco preocupada, falei, putz, velho, será que eles vão fazer isso, recorrer a isso? Essa história de novo, e quando eu vi que não foi para isso, foi completamente diferente, eu amei. Tanto que o meu episódio preferido da primeira temporada até a terceira é o episódio que a Waverly vai lá e se declara para Nicole. Eu gosto muito daquele episódio, a forma como foi lidado, o jeito que ela chegou na delegacia, o jeito que ela confessou, os medos que ela tinha. Eu gosto demais daquele episódio, eu gosto mesmo. Acho que é por isso que eu vi a primeira temporada 3 vezes. A primeira impressão foi que seria um triângulo amoroso, mas depois, pra mim foi, concordo com todo mundo, eu acho que o Erhat é um dos casais mais bem construídos, assim, dentro do que a gente já viu de história LGBT, mais precisamente de casal lésbico, para mim é uma das histórias mais bem construídas, assim. Acho que o que foi mostrado até elas finalmente ficar juntos foi o que a gente tinha que ver. O resto fica subentendido. Elas sim se viram antes, tiveram algumas conversas. Fica em alguns momentos da primeira temporada a entender que elas se viram em outros momentos. Então, essa foi a primeira impressão que eu tive de Erhat.
Então, e tem uma questão que eu acho que eu lembro de alguma entrevista da Cat, que ela disse que não era para a personagem da Nicole ter ficado muito tempo, né? Então, se alguém souber, me corrija, ou se eu tiver certa, fala se realmente é isso mesmo. Eu acho que era para ela ficar só na primeira, no máximo na segunda temporada. E aí foi indo, o pessoal gostou, shippou, e ela continuou na série. Então acho que se a Emily tinha realmente essa vontade de fazer esse casal ficar até tanto tempo, porque a Cat não ia ficar tanto tempo na série.
Eu acho que você tá certa, também não tenho certeza, mas eu acho que eu vi alguma coisa falando, porque ela também tinha o trabalho dela em Work Moms na época, tanto que ouvi falarem que não colocavam a Nicole na abertura, porque não podia, acho que alguma regra lá no Canadá que não podia ela ser principal em duas séries diferentes, alguma coisa assim. Isso tudo porque quando ela começou em Winona não era a intenção ficar fixa tanto tempo. Mas eu não tenho certeza, eu tô falando sobre o que eu vi na época, né? De memória também.
Eu me lembro que na época a Cat deu algumas entrevistas que ela falou que só ia ficar, ela só foi chamada para fazer a leitura, acho que dos 2 ou 3 primeiros episódios, ela nem ia passar disso.
Então, eu achei, eu tive mixed feelings, assim, eu tive uns sentimentos contraditórios, porque eu achei a Cat um pouco, na verdade a Nicole, né, um pouco predadora quando ela conheceu a Waverly, né, eu achei ela um pouco predadora, assim, aí eu fiquei, na verdade eu fiquei só urubu servando para ver onde que ia levar aquilo ali. Mas no final acabou demonstrando que ela respeitava e tal, porque eu achei ela um pouco predadora ali, né? No bar, segundo episódio. Mal conheceu e já tá assim, é? Eu achei que no começo foi muito legal, assim, a Nicole respeitando a Waverly, respeitando o momento dela, porque já começa com drama, né? Logo no começo, que morre a tia, não é isso?
Okay, não. Não. O tio não, o cara do bar.
O short morre. E aí o Waverly fica mal e ela respeita muito esse momento. E aí vai construindo aos pouquinhos. Eu acho que por isso a minha decepção foi grande quando ela recorreu à Rosita. Minha decepção foi muito grande porque pra mim tava construindo um relacionamento, assim, saudável.
Não,
sabe?
E
elas duas, assim, todo mundo tem segredo.
Sim.
Sabe? Até a forma como foi introduzida a esposa da Nicole foi mais interessante do que aquela cena da Waverly totalmente desnecessária com a Rosita.
E não. A Waverly sempre foi muito cabeça, né? Como que ela ia fazer assim do nada?
Não, eu acho que aquilo ali foi pra macho.
Eu também acho.
Eu acho que foi pra macho, gente. Ninguém tira isso da minha cabeça. Ela botou a Rosita, que é tipo o sex symbol, né? Latina, botou a Waverly, que já era, né, aquele dia em todo mundo, de biquíni as duas dentro de uma banheira de hidromassagem. Isso daí é sonho de macho. Então eu achei assim bem desnecessário. E eu achei que tava em uma construção bem interessante. Elas estavam construindo a confiança uma na outra, mostrando sempre que a Waverly comete erros, como todo mundo, ela não é perfeita. A Nicole também não. Tem os segredos dela e tem o passado dela e tal.
A Nicole tem umas passagens muito abusivas, né? Que ela quer controlar o que a Waverly faz.
Mas porque ela é controladora, ela não quer controlar a Waverly, ela quer controlar todo mundo. Ela quer controlar o Winona, quer controlar o Doc, ela quer controlar a série inteira.
Sim.
Entendeu? Ela quer controlar, porque ela é controladora, é da personalidade dela, mas a Waverly se impõe e ela recua.
Sim.
Toda vez que a Waverly se impõe, ela recua. Então não é que ela seja abusiva, é que ela é da personalidade dela ser controladora. Ela gosta de controlar tudo. E quando ela não consegue, pelo menos ela respeita. Ela não fica insistindo.
Uhum.
Mas eu achei que foi bacana o início delas, que foi bem legal, até aquela parte da Waverly com a Rosita, pra mim tava indo muito bem. Aí ali
pra mim, eu degringolou um pouco, porque eu peguei ranço da Emília Andrade, e aí transferi um pouco do ranço pra série, e ainda ajudou que a terceira temporada foi uma merda, e aí juntou tudo no caldeirão.
Tem alguma cena de Lost Girl que vocês gostariam que tivesse Winona Earp?
Teve alguma que não teve em Winona Earp? Só saber isso. Teve alguma
a cena do sorvete.
Não apareceu em Winona Earp ainda, porque até as atrizes já apareceram.
É, até as vozes são as mesmas. Tipo, a gente tava comparando hoje quais eram as personalidades parecidas da série de Lost Girl colocada em Winona.
Ah, é.
Winona é a Bo.
Isso.
A Kenzie é a Waverly. Não, a Waverly é a Kenzie. O Doc era a doutora.
É, o Doc é a médica lá, a Zoe Palmer.
É. E a gente tava comparando isso. A primeira temporada não é tanto parecida com Lost Girl.
Mas a segunda
é a cópia.
Então, pelo amor de Jeová.
A terceira, cara, pegaram um chumaço de papel e começaram a amassar. Você pode pegar a terceira temporada, jogar no lixo e fazer de novo. Porque
na verdade, a terceira temporada foi o seguinte. Ela pegou os roteiros de Lost Girl e mudou o nome dos personagens.
Ah, não faz sentido nenhum. O Doc saiu a mortalidade, né? E de repente ele virou vampiro. Porque ou seja, ele é imortal de novo.
Ele é imortal de novo. Não, e vampiro, né? Foda. O Waverly é meio anjo, né? Tipo uns negócios nada a ver.
O pai da Waverly com a tua irmã. Meu Deus.
É mesmo. O pai da Waverly pegou a Winona, né? Né? Pegou a mãe e pegou a filha.
Esse negócio da terceira temporada, realmente, eu fiquei muito confusa. Que chegou, juro, teve uma época que eu cheguei, num episódio que eu chegava e ficava, eu tô assistindo a mesma série? Achava que eu tinha pulado algum episódio, porque eu não tava entendendo mais o que tava acontecendo.
É, mas eu acho que nem a Emília Andrade entendeu o que ela fez ali, na verdade. Ela tá tentando entender até hoje.
Era a primeira vez que a gente assistiu juntas, né?
É.
A série que juntou...
A segunda temporada a gente assistiu...
Só no grupo.
No grupo, online, né? Assistindo pelo... Ela tava em Curitiba e eu tava aqui. Então a gente assistiu pelo Periscope longe uma da outra. E a terceira temporada a gente tava... Na mesma casa, já morando juntas e tal.
Colocou o computador pra assistir juntas e
preparei
e foi
tudo.
Isso!
E chegou uma hora que a gente não queria nem mais ficar acordada pra assistir, sabe? Tipo, ah, eu vou dormir que eu trabalho.
Aí
amanhã,
a gente baixa amanhã e assiste. E detalhe que eles forçaram tanto o Erhot que eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu acho que é exatamente pela terceira temporada que o Erhot não é meu casal favorito. Na segunda temporada, o Erhot era... Até então, o casal perfeito e tal. Mas aí, na terceira temporada, foi tão forçado. Sabe quando força você tomar um remédio? Tava na cara das atrizes que não era.
Não, mas eu acho que isso daí foi fruto da forçação de barra fora das telas. A Cat começou a ficar desconfortável na pele da Nicole. Por causa do que estavam fazendo com o Ray e essas coisas. Mas em relação à pergunta do negócio de Lost Girl, é isso. Não existe nada de Lost Girl que não esteja em Winona. Inclusive, as atrizes estão todas lá, as dubladoras são as mesmas.
Cat já até fez participação em Lost Girl, o Tim também. Acho que Melo não.
O Canadá é um grande condomínio, né?
Foi esse pessoal que fez, aí o pessoal de Lost Girl fez participação também em Winona.
Você acha que a Nicole teria falado pra Waverly que ela era casada se não tivesse acontecido o acidente?
Eu acho que ela teria, porém eu não acho que teria sido naquele momento. Eu acho que ela ia esperar mais, em algum momento que ela achasse que fosse mais propício, talvez que ela tivesse mais segura no relacionamento, ou talvez que tivesse mais tempo, ou talvez ela esperasse acontecer uma merda, tipo assim, na terceira temporada, quando a Waverly pede ela em casamento, e aí ela, então, preciso falar uma coisa aqui. Eu acho que ia acontecer em algum momento, forçadamente ou não, mas eu acho que a Nicole ia falar, sem precisar forçar. Eu acho que seria da personagem, ela é uma personagem com o máximo de honestidade, eu acho que ela consegue. E eu acho que ela ia acabar falando sim, eu acho que ela tava esperando um momento mais oportuno e uma solidez maior no relacionamento delas.
O problema é que não tem momento certo pra falar esse tipo de coisa, né?
Não, eu concordo. Nem em momento certo e nem assim. É muito complicado você esperar aparecer um momento oportuno quando você tá numa cidade que tem um monte de monstros tentando lhe matar o tempo inteiro.
Verdade. E você, Arthur?
Eu concordo com a Kisla, eu acho que sim, que ela teria falado, só que mais pra frente, assim. Como a Kisla falou, quando ela se sentisse mais segura, porque eu acho que o relacionamento dela também tava muito, muito verde, sabe? Não tava... Aquela coisa de, tipo, eu sei que se eu contar... Porque tem toda uma história por trás do casamento, né? Ela contando, assim. Então, se te segura de que a Waverly não ia julgar ela, ou enfim, que ela ia compreender, ia conversar, ia tentar resolver tudo, entendeu? E aí eu acho que ela ia esperar esse momento. Não sei se ia chegar tão cedo, se ela ia saber quando esse momento chegasse, mas que eu acho que era isso que ela tava esperando.
Na terceira temporada, a gente teve o personagem da Jolene. A Aline falou que a gente fazer essa pergunta, a gente discutir se foi bem feita a metáfora sobre saúde mental, e se foi importante, ou se ela não foi bem feita e o que poderia melhorar nela. Ficou claro para vocês que a Jolene era uma metáfora?
Metáfora sobre saúde mental. Eu confesso que eu tive dificuldade de lembrar o episódio, porque né, a famigerada terceira temporada é uma temporada que eu esqueço. É aquele episódio que todo mundo come o doce, né? E fica doidão.
Não é isso? Isso. Do karaokê, que tem a mãe, a briga no bar.
É tipo uma forma dela manipular as pessoas com doce. Eu não acho que foi. Não foi uma boa metáfora. Se ela quis passar uma boa metáfora, não rolou, não.
É, eu não entendi, então.
Porque a gente tinha discutido, né? Pelo menos a gente tivesse pegado isso na época.
Nem pra pensar nisso, porque a terceira temporada foi tão ruim que a gente nem conversou sobre ela, na verdade. A gente só conversou que era muito ruim. Vai lá, Kisla, explica pra nós aí essa metáfora.
Então, não sei se eu vou saber explicar, mas assim, eu achei esse episódio um dos melhores episódios da terceira temporada, ou talvez eu devesse dizer um dos menos piores, porque nenhum foi realmente muito bom. Mas eu achei que a metáfora, pelo menos pra mim, quando eu assisti, eu achei que ficou bem claro a metáfora e ficou bem... Ela conseguiu passar direitinho, mas eu entendi que muita gente não conseguiu pegar. Eu achei corrido alguns pontos, porque assim, a gente vê a Waverly sempre, sempre muito feliz, muito alegre, muito naquela... Que eles descrevem lá no acho que no oficial, eles descrevem a Waverly como bubbly, né? Personalidade bubbly, que é aquela pessoa muito empolgada e tal. E realmente é uma pessoa que a gente vê que tem um monte de trauma, mas vê muito por cima e muito superficialmente. E aí, quando jogaram essa metáfora na terceira temporada aqui, é uma temporada um pouco mais sombria, eu acho, do que as outras. Pelo menos tentaram. Não ficou muito bem feito, mas foi o que a Emily tentou fazer, eu achei. Mas eu achei um dos episódios mais redondinhos da terceira temporada. Então, vocês querem que eu tente explicar o episódio, é isso?
Não, eu quero saber qual é a metáfora da saúde mental nesse episódio. O Waverly é toda bubbly e tal,
O que eu percebi foi uma metáfora para a depressão, porque a Jolene é meio que uma parte sombria da Waverly, que meio que arrancada à força. Ela passa o episódio todo jogando a Waverly contra as outras pessoas, tirando a agência da Waverly e meio que sussurrando coisas ruins, tanto para ela quanto para os outros que estão perto dela. E eu achei isso muito compatível. Eu acho que quem teve depressão talvez consiga perceber mais fácil. Que é uma coisa que você não quer aceitar, mas que vai subindo na sua vida sem você perceber e vai afastando você das pessoas e vai... você tenta combater aquilo, mas você não sabe como fazer e acaba virando uma bola de neve e lhe joga contra todo mundo e lhe joga contra você mesmo. É uma coisa mental que você não consegue perseguir por mais que você tente. Então, foi assim que eu vi a metáfora, que... Era uma metáfora para talvez uma depressão da Waverly que a gente não tenha percebido, que ela tenta esconder por trás dessa personalidade muito alegre que ela tem, mas que está lá escondido e atrapalhando a vida dela, e chega uma hora que sai.
Eu acho que eu entendi um pouco você explicando agora em relação, porque tipo, no momento que a Jolene dava os doces para outras pessoas, demorava muito tempo para que ela saísse daquela inércia e tal. Com a Waverly não acontecia isso. Pensando por esse lado, eu acho que consigo entender um pouco. Só que eu acho que a Emily poderia ser um pouco mais inteligente e ter colocado isso melhor. Não ficou tão aparente.
Aqui isso vai me fazer baixar a terceira temporada de assistir de novo, velho.
Posso falar?
Olha, tem uma pergunta. Eu não estou tentando fazer ninguém baixar a terceira temporada de novo, até porque eu só assisti uma vez também.
Mas a gente vai assistir.
Eu vou ter que assistir pra pegar esse negócio desse episódio aí.
Porque a gente tem que assistir a quarta temporada também, né? E não lembra mais nada da terceira, que é muito ruim, e a gente não quis assistir mais.
É, vou baixar de novo.
A terceira foi a única temporada que eu só assisti uma vez.
Isso, lá.
Foi.
Mas se é, a Jolene era uma parte depressiva da Waverly, o que tem a ver a mãe ter ido pro hospício?
Isso aí eu já não sei, aí já é coisa da Emily, que tem que perguntar pra ela. Essa parte eu também não peguei a referência.
Porque acho que se tivesse sido só a Jolene com a família ali, beleza, faria sentido e as pessoas teriam conseguido pegar. Agora juntaram a Jolene com a mãe no hospício, não fez o menor sentido.
A mãe das meninas também tem depressão, não sei.
É que assim, eu tava ouvindo vocês falando tudo aí, é assim, eu consegui pegar um pouco da referência no finalzinho das cenas, assim, quando a Waverly tava sozinha lá naquele jardim, sei lá o que que era aquilo. E aí, aí chega depois todo mundo pra salvar ela, mas quando ela tava sozinha ali que eu consegui pegar um pouquinho de referência e eu acho que a Emily podia ter escrito melhor pra deixar mais claro realmente. E sobre o do hospício, se eu tô lembrado corretamente, eu não sei se eu estou, talvez a referência quando com a chegada da mãe dela fez esses sentimentos negativos transparecerem. Eu talvez, acho que é isso.
Talvez como se tivesse na família, né? Porque não fala diretamente o que a mãe das meninas fizeram pra estar lá no hospício. Não fala, eu não lembro do que fala, que ela ficou, enlouqueceu e foi pro...
Ela não ouvia vozes?
Então, mas se ela ouvia vozes, ela tinha só depressão ou ela era esquizofrênica? Se fosse a Waverly vendo a mãe no hospício, eu acho que ficaria mais aparente do que a Wynonna indo lá ver a mãe, sabe? Se ela quis fazer uma metáfora bonitinha, ela deveria ter feito melhor.
Porque não ficou tão clara da mãe dela... Pra mim foi só uma dedução, não sei se é isso que ela quis mesmo dizer, sabe?
Pra mim foi que nem jogo de baralho, ela tinha cartas boas na mão, pegou a Anna Silk e jogou fora, pegou a Zoe Palmer e jogou fora. Ela não fez nada com as duas atrizes maravilhosas, ela só jogou fora.
Que sim, a minha amiga, você que é a explicadora oficial, que eu nomeei você assim.
Ok.
O que aconteceu com a Silk nessa série, meu senhor? Que personagem é o dela? Pra que surgiu? O que que fez? Pra onde foi?
Do mesmo chegou foi embora.
Cara, eu acho que ali não tem explicação, não. Também foi uma personagem jogada fora, tá totalmente desperdiçada.
Sexta no Globo Repórter.
O que come? Como vive?
Onde que anda? Por que que foi embora do nada? Como que surgiu e foi embora?
E sabe o que é pior, Tice? É que a gente que tava lá na Clex, a gente ficou muito empolgada, né? Porque foi criada uma expectativa muito grande, né, em cima delas. Elas deram entrevista, fizeram painel e tudo mais. E aí chegou na série e não era nada, assim, tão interessante.
Ah, nasceu que apareceu de terno branco, não é isso?
Isso.
Não lembro.
Foi, ela apareceu de terno branco. Trocou, acho que meia dúzia de palavras e foi embora.
Falou mano. Que ia ajudar o Wynonna.
Não, eu vou te ajudar, o Wynonna. E foi embora, mano.
Eu fiquei pensando assim, agora ela vai falar que é boa. Agora ela vai falar que é boa. É. E tipo,
ela vazou, mano. Ela vazou, pegou o rumo da BR e falou assim, essa série tá dessa, igual ela tá tão ruim que eu vou ir embora nesse episódio mesmo. Então, e foi embora. E aí a gente ficou sem saber o que aconteceu, assim, qual era o personagem dela, pra que servia o personagem dela, o que a Nassil que tava fazendo ali.
E aconteceu a mesma com a Zoe Palmer. Virou uma planta.
É.
Mas a Zoe Palmer eu ainda acho mais importante, porque ela foi a Jolene que moveu a história. Mas eu acho que foi legal.
Mas eu acho que essa terceira temporada não é passível de explicação, eu acho.
Eu quero só saber como ela vai se recuperar na quarta. Só isso que eu quero saber.
Sabe o que lembra muito isso? Porque é muito parecido com Lost Girl, do cara lá do trem.
Ah, é. Esse episódio da Anna Silk foi o episódio do trem. Ninguém sabe pra que serviu. Ela entrou no trem, saiu do trem, o cara saiu do trem, todo mundo entrou no trem, todo mundo saiu do trem e de repente o trem sumiu. E ninguém mais ouviu falar no trem.
Ninguém sabe de onde veio o trem.
Era pois só é. Concentrar só no buchá. Precisava enfiar anjo, planta, Jolene, Anna Silva.
Vampiro.
Vampiro, não precisava enfiar nada disso não. Concentrava no vilão. O cara tem história, velho, pra fazer umas duas ou três temporadas.
Era pra ser o vilão.
Eu acho que, assim, o problema de todas as séries, todas as duas, no caso, séries da Emily Andrews que eu assisti até hoje, é que ela não sabe fazer um pacing bom da série. Ela começa a série bem e aí ela começa a enfiar umas coisas grandes demais numa série que não tem o que ter coisa grande demais e aí começa a cagar. que nem aconteceu agora com a Enona, porque enquanto a série era tinha demônios e pais, essas coisas todas, mas era uma série bem pé no chão, que lidava principalmente com as angústias dos personagens, os conflitos internos e tal. Aí a pessoa começa a enfiar um negócio de anjo, demônio, paraíso. Foi totalmente fora de proporção, foi um negócio muito grande, e aí você fica pensando depois, tá, se isso fica mal feito, fica mal feito. E aí depois você vai pra onde? Como é que você vai conseguir fazer um vilão maior do que isso depois? E assim, o Bouchard era pra ser o grande vilão da série, né? Vai acabar o Enona na quinta temporada, o vilão vai ser o Bouchard. Aí desperdiçaram o cara agora, que a trama dele foi uma porcaria e acabou. E agora? Vai pra onde a série?
É, agora levaram pro Jardim do Éden, né? Que a Waverly ficou presa no Jardim do Éden.
O Enona me lembra muito Walking Dead, sabia? Walking Dead, as duas primeiras temporadas foram incríveis. E aí depois foi cagando tudo. Até, acho que até quando o governador era o vilão, tava bom o Walking Dead. Aí depois cagou tudo. E o Enona foi assim, porque o Enona tinha o plano de fundo de os retornados, a maldição dos Earps, mas aquilo ali era só uma desculpa para falar das relações humanas, da relação dela com a irmã, da relação dela com a mãe, da relação dela com as pessoas da cidade, os colegas de escola, né, da relação dela com o Dolls, com o Doc, da relação da Waverly com a Nicole, com o Champ, com...
E a Wynonna é muito, muito humana, né? Ela é muita gente.
Exato. Então, assim, era sobre as relações humanas. E, por acaso, tava rolando ali uns demoninhos muito doidos soltos na cidade. Entendeu? Mas o foco da série eram as relações humanas. Assim como o Walking Dead, o foco da série era o que você faz numa situação extrema. E as relações humanas dentro dessa situação extrema. Então, o Wynonna era assim também. Aí começou a viajar na maionese, a fazer umas coisas, vida louca lá, muito doida, usar umas drogas erradas e escrever umas coisas nada a ver, entendeu? E perder o foco das relações humanas para começar a focar em vampiro e começar a enfiar umas mitologias nada a ver. Igualzinho ela fez com Lost Girl, que começou a enfiar umas mitologias, né?
Começou
nada a ver. Porra, velho.
Começou a forçar o errote.
Eles chegaram a ler os quadrinhos para saber se a primeira temporada foi baseada neles e por isso que deu mais certo do que as outras? Ou se não tem nada a ver?
A primeira temporada foi.
Mas deveria ter continuado, tipo, você pega uma obra, mesmo que você mude algumas coisas porque são mídias diferentes, continua, cara, porque se as pessoas gostam daquilo, é porque vai dar certo.
Sem contar que tem quadrinho pra caralho da Wynonna,
então...
né? Então eles poderiam ter continuado as histórias dos quadrinhos mesmo, é porque a Emily é megalomaníaca.
Sim, e tem personagens dos quadrinhos que não entraram na série, que podiam ter entrado, que teria sido muito melhor do que essa temporada de vampiros e outras coisas.
Como fizeram a construção dos personagens masculinos dentro do contexto feminista da série? Como vocês acham que ficou? Se os personagens masculinos foram bem construídos dentro da série?
Eu acho que eles ficam muito em segundo plano. Que realmente a importância fica, destaque fica para a protagonista, né? E eles são aqueles coadjuvantes que estão lá para mover a série. Mas eles não têm tanta importância. Assim como em Lost Girl também. Os homens não tinham tanta relevância.
Eles tentam. Como aconteceu com o Dolls, como aconteceu com o Doc, eles tentam aparecer e querer colocar a ideia deles no lugar, e a Wynonna fala assim, ó, pode tirar que eu que mando essa porra aqui e vocês se fodam. A Emily tem muito disso, né? É que nem a Beth falou, ela já fez isso em Lost Girl, então os homens ficam sempre em segundo plano. Por mais que ela tenta fazer um homem pseudo-feminista, às vezes rola, às vezes não rola.
Então, eu achei massa justamente por isso, porque os caras, eu não acho que os caras estão em segundo plano, mas eu acho que eles são personagens de apoio, coadjuvantes de apoio, como a maioria das vezes as mulheres são nas outras obras, só personagens de apoio. E nesse caso tem uma inversão de papéis que eu achei massa, e mesmo assim eu não acho que eles deixam de ser agentes das histórias deles. Tipo, o Doc vai o tempo inteiro atrás das coisas que ele quer pra vida dele. O Dolls menos, mas o Dolls está fazendo o que ele quer fazer, que é cumprir o papel dele na sociedade e o que ele vê como é o dever dele, que é fazer lá os troços dele do trabalho dele. E só que eles reconhecem que a pessoa que tem autoridade naquele lugar é o Enona, que é ela que tem o poder, e eles precisam fazer o que for melhor pra ela. E eles não fazem confusão, eles não fazem mimimi, na maioria das vezes. Eles apoiam e eles fazem o que eles podem fazer. E eu acho isso massa, porque isso é uma coisa que eu não vejo, pelo menos, muito nos outros lugares. Geralmente os caras soltam as regras e as meninas seguem e vão atrás dando apoio. E o Ainon é diferente, é o contrário. Eu sei que a galera falou aí que não gosta do Doc mais cedo. E apesar do Doc ser meu personagem preferido, eu gosto muito dos dois. Porque eu acho que eles são personagens contrastantes. Eles são meio que antagonistas um do outro. E eu acho massa ter essa dicotomia na série. Você vê uma... meio com uma briga de egos ali, e de ideologias e ideais e tudo, dos dois. E eu acho que isso acrescenta, eu acho que são dois personagens complexos, assim como os outros também são na série, as outras meninas, que são a maioria. E eu acho massa ter essa diferença de relacionamento dos caras com as meninas da série, até mesmo sem ser com a Wynonna, eles dois são super apoiadores com a Waverly, são super carinhosos com ela, super fofos, e eu acho isso muito legal.
Um exemplo fundamental, eles precisam, acho que do anel, se não me engano. E o Dolls faz experimento nele mesmo pra poder ajudar.
Tirar tá o veneno da Nicole?
É, ele tá ali pra ajudar, independente de quem seja. Estão pra servir, mas fazer parte da equipe, independente de quem tá na frente comandando.
Isso que eu gostei muito na série, assim, que eu achei, que eu vi. Percebi que todos eles, quando eles, tipo, tinham que lutar contra alguém ou alguma coisa, eles sempre estavam ali se ajudando, sabe? Tipo, a Wynonna era a principal, claro, porque principalmente na primeira temporada, porque ela tinha arma que matava os caras, mas todo mundo, tipo, se ajudava, sabe? Tipo, porque eles tinham o mesmo objetivo e dependente de qualquer coisa, sabe? Eles estavam ali pra eles e pra todo mundo. E depois disso, mesmo eles tendo, tipo, o Doc e o Dolls, eles tinham a rixa deles, enfim. Mas em nenhum momento eles deixavam isso ser prioritário em relação às outras coisas, sabe? Eles, tipo, deixavam de lado e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Isso que eu gostava muito, assim. Que é diferente de outras séries que muitas vezes eles focam nessas rixas e coisas assim.
Em relação à morte do Dolls, o que vocês acharam?
Sobre a morte do Dolls. Olha, eu entendo que foi uma opção do ator. Eu entendo que foi coisa pessoal. Mas eu não creio que precisava matar a personagem, sabe? Porque muitas séries já fizeram esse tipo de coisa de, tipo, ah, o personagem foi embora, mas ele pode voltar a qualquer momento. Você não sabe o que pode acontecer, né? A opção de matar foi uma opção, assim, muito infeliz, de certa forma. Olha.
Eu achei uma bosta, porque o Dolls era meu personagem preferido. Eu achei bosta por vários motivos. Já entrando na outra questão que não foi falada, mas na época que ele morreu, uma galera reclamou no Twitter por ele ser o único personagem negro do elenco. Eu fiquei muito puta também com a saída dele, porque ele ser o único personagem negro do elenco era um dos motivos, e como eu falei, uma das questões que me fizeram começar a assistir o seriado foi justamente que o par romântico da protagonista era um homem negro. A maneira como mataram ele, eu achei... Na verdade, eu achei que não precisava ter matado ele. Eu entendo que o Shamir pediu pra sair, que ele queria fazer outras coisas e tal, e realmente ele precisava ter um fim na série. E faz sentido pro personagem dele, porque realmente precisaria ser uma coisa muito grave para o personagem do Dolls desaparecer. Ele não ia ser uma pessoa que ia simplesmente desistir da missão e ia levantar e ir embora. Então, faz sentido. E faz sentido ser como foi até um certo ponto, porque ele morreu com honra, defendendo o que ele queria. Mas eu fiquei muito chateada, não vou mentir. Eu achei mó bosta o episódio. E eu entendo a galera que reclamou dele ter morrido. Mas eu acho que... Eu tenho dificuldade de pensar em outra maneira de tirar o personagem da série.
Eu acho que a maior problematização, além dele ter morrido, é que não colocaram outro personagem negro para substituir, entre aspas, ele, que tivesse a mesma representatividade que ele teve. Porque a personagem da Chantal, o personagem dela não é um personagem como era o dele. Ela quase não aparece na série.
Não tem o mesmo peso, né, o personagem.
A gente estava conversando.
O problema é esse, que era o mesmo, não tem o mesmo peso. Eles tiraram um protagonista para colocar uma personagem que era totalmente secundária e aparecia muito pouco.
Eu e a Tia estava falando sobre isso. Estava até comparando. Tanto Lost Girl como Wynonna é muito parecidos. E aconteceu a mesma coisa lá. Porque Hale também morreu. Ela queria deixar Kenzie, né, livre para ser o que ela era, ser livre. E matou o único cara negro. Porque não tinha nenhum outro personagem negro. E aí que fez com o Dolls? Fez a mesma coisa. Sendo que o Dolls discorda da Kissela porque eu acho que o Dolls simplesmente poderia ter ido embora. Igual aconteceu na segunda temporada. Sei lá, ter acontecido algum problema. Ele tem ido embora. Descobri uma forma de ser um dragãozinho revitalizado e não precisar de remédio sempre. Isso, ela matou tanto o rei como matou o Dolls. Eu não tô no meu lugar de fala, eu não posso falar sobre representatividade negra, mas eu entendo as pessoas que reclamaram sobre isso.
Então, eu tô no meu lugar de fala e eu posso falar. Eu não vou reclamar não, gente, na boa. Eu entendo que só tinha, tanto em Lost Girl quanto em Wynonna, tem só um personagem negro, digamos assim. Mas eu não vou reclamar com relação a isso. Eu acho que eu vou reclamar mais com relação à saída mesmo, como eles fizeram, né, para eles sair da série. É o que eu concordo com a Flávia. Eu acho que eles poderiam ter feito de uma outra maneira. Eles quiseram fazer como um ato de sacrifício. Ah, ele se sacrificou, aí todo mundo fica mal e tudo mais. Mas eu acho que eles poderiam ter feito de uma outra maneira. E eu acho que essa questão de representatividade não é um problema só dessa série, é um problema de várias séries.
Eu fiquei chateado porque eu gostava do Dolls, eu não queria que ele tivesse morrido, porque eu gostava da dinâmica de todos com Dolls, incluso. Aí quando o Dolls saiu, tipo, deu uma mudada e eu fiquei chateado. Isso é isso mesmo.
Eu vou fazer a última pergunta e aí a gente encerra, tá bom? Qual a expectativa de vocês para a quarta temporada, Arthur?
Sinceramente, eu não tenho muita expectativa, não. O que vier é o que eu vou ter. Porque eu não fico esperando muita coisa. O que vier, veio.
Menos decepção também, né?
Bom, porque eu não me decepciono tanto nesse sentido, realmente.
Na próxima temporada, eu espero que apareça a personagem que eu quero que apareça. Que é uma personagem também latina. E, assim, eu vou deixar vocês descobrirem o nome da personagem, porque é uma personagem muito legal que tem nos quadrinhos. Ela tem uma mega tatuagem no braço, né? Poderia me contratar para trabalhar? Poderia, falo. Alô, Emily, me liga, me contrata, sabe? Vou rembando até o Canadá para fazer a série. Mas, assim, eu acho que a série tem muito a crescer ainda. E eu acho que o meu número perfeito de temporada seria 7 temporadas. Então, acho que é isso.
Beth?
Eu também não tenho muita expectativa com relação à quarta temporada. Na verdade, eu fico até um pouquinho apreensiva, porque eu não sei o que passa na cabeça da Emily. Agora, ela tem um monte de coisa para resolver. E ela já... Acho que parece que a Rosita ia voltar, alguns personagens iam voltar. Então, eu não sei o que ela está tramando aí. Então, eu tenho uma certa apreensão. Mas eu não fico criando teorias, eu acho que eu não vou criar teorias, vou esperar chegar e vamos ver o que vai acontecer. Torcer para ser boa, mas eu acho que Wynonna vai ter essa quarta, acho que no máximo mais uma temporada e também vai acabar. Eu acho que não vai durar muito mais que 5 temporadas, não.
Alguém sabe me dizer se o Jeremy e o namorado dele vão ser regulares na temporada?
Vão ser regulares. O Jeremy e o Robin vão ser regulares nessa temporada.
Perfeito.
E a Chantel parece que também vai aparecer mais nessa...
A mulher do Doc, né?
Isso,
a mulher secreta nessa série.
Kissela?
Eu também tenho zero expectativas para essa próxima temporada, porque a última foi muito ruim para mim. E aí eu prefiro não criar expectativas, e como eu já falei, eu acho que ela tá com uma batata muito quente na mão. E eu não sei como ela vai se recuperar disso. Então eu prefiro ir sem expectativas para poder ficar mais tranquila com a qualidade que vai vir aí na frente.
Flávia, Tisse.
Eu acho que assim como ela se recuperou em Lost Girl, ela vai querer, né, dar um fechamento em Wynonna. Ela não deu em Lost Girl, que ficou subentendida ali no final. Eu acho que ela vai tentar pelo menos um pouquinho. Eu não tenho expectativa nenhuma, porque ficou muito...
A terceira temporada matou a sua expectativa.
É, foi muito, sei lá. Foi muito mais sei lá do que Lost Girl com aquela coisa do viajante lá, porque era só o viajante. Wynonna tem um monte de coisa. a coisa da Waverly ser anjo, tem o pai da Waverly que pegou a irmã da Waverly que não é do mesmo pai. Ficou tão baralhado. Talvez ela tente fazer alguma coisa pra não ser tão ruim como foi a terceira temporada.
Vocês acham que o fato da série ter, tipo, sido cancelada e todo esse rolê de finalmente conseguir renovar vai dar um baque na Emily e fazer ela escrever alguma coisa mais coerente? Sair um pouco da viagem da terceira temporada?
Eu espero que isso baixe um pouco a bola dela, entendeu? Que dê um pouco mais de humildade, porque ela tava se sentindo muito quando foram anunciadas a quarta e quinta temporada juntas. Ela estava se sentindo muito a rainha da cocada preta. E agora eu espero que ela seja um pouco mais humilde. E eu, sincera e honestamente, espero que ela acabe essa série na quarta temporada. E não faça uma quinta.
Não.
E não planeje uma quinta. Eu espero que ela termine na quarta temporada. Para ela não fazer mais merda do que ela tá fazendo.
Isso,
entendeu? E para não terminar igual Lost Girl.
É.
Que terminou do nada porque foi cancelado. Ela não conseguiu fazer um fechamento. O Lost Girl foi cancelado antes dela fazer um fechamento. Então, assim, já que a quarta temporada tá garantida e a quinta não está, que ela pelo menos feche o arco todo na quarta temporada, porque história pra contar tem. Então, assim, ela pode continuar. Se caso venha a ter uma quinta, ela pode usar alguma história dos quadrinhos. As Sim. aventuras de Wynonna pelo Purgatório. O que eu não tenho expectativa nenhuma pra quarta temporada. Nenhuma, zero. Zero de interesse mesmo, assim. É, não sei nem se eu vou legendar. Talvez eu legende. Mas eu não sei nem se eu vou legendar. Na verdade, eu tô muito curiosa pra saber como que ela vai resolver esses abacaxi todo que ela descascou na terceira temporada. É só isso que eu quero saber. Eu quero saber como que ela vai resolver tudo isso daí em uma temporada.
O One Day at a Time soltou que tava em perigo e tal de ser cancelada.
Nossa, ela foi escrota nessa época.
Então,
hein?
Aí que aconteceu. Quando ela falou que o Wynonna também tava em perigo de ser cancelada e são quase o mesmo fandom, o pessoal de One Day at a Time começou a erguer a tag. Eu ajudei o pessoal de One Day at a Time sob tag e tal.
Eu também.
E pra ajudar, porque é uma série que eu não queria que fosse cancelada. E o que ela fez? Ela
surfou da onda.
É, surfou na onda de, vai ser cancelada e tal. Eu acho que ela não tinha nem certeza que ia ser cancelada, Wynonna.
Ela só quis atrapalhar os outros, né? Atrapalhar
Sim.
a Glória. E a Glória, como uma dama que ela é. Deu um tapa de luva de pelica na Emily.
Eu não sigo a Emily nas redes sociais, então eu não me apego a ranço. Eu não tenho ranço dela. Mas nesse momento eu tive.
Eu tenho.
Ela fez isso e o pessoal de Wynonna tava tudo ajudando o One Day at a Time, que tava com perigo mesmo de ser cancelado, e foi. E ela ficou a esmo. Tipo, a Emily fazer isso acabou. Independente se for bom ou ruim.
É, eu também fiquei com essa impressão de que pra mim tanto faz. É, se a quarta temporada for boa, ótimo. Mas também se não for, acho que 100% das pessoas estão com zero expectativas pra ela. Se tivesse continuado pelo menos na mesma pegada da segunda temporada, não teria tanto perigo de acontecer o que aconteceu. Né? E a postura da Emily, ela...
Se fosse a pegada da segunda temporada, pra mim... Estaria ótimo, porque eu acho a segunda temporada a melhor de todas.
Eu também acho. A segunda é melhor pra mim.
Nossa, na pegada da primeira eu já tava aceitando.
Tenho um pedido pra fazer. Numa próxima vez, a Tice e a Beth falassem um pouco sobre a Klexacon.
Tá.
Ok?
Tá bom.
Tá bom.
Chama a Aline também.
Vou chamar, pode deixar.
A Aline é a maior autoridade em Klexacon que existe no Brasil.
É que eu acho que ela fica com medo de participar e acabar soltando spoiler que ela não pode.
Mas essa é a ideia de chamar ela. Falar os bafos behind the scene que ela não poderia falar, mas que a gente vai induzir ela a falar. Um ícone.
Meu nome é Arthur e minhas redes sociais são o Twitter, @peacemakerru, e o Instagram, arthurmonterizzi sem H.
Meu nome é Beth, rede social, Twitter, Bete, BETDJ, e Instagram, BETDJ.
Flá com 2 H, Rodrigues, né? Twitter, FláRod, R-O-D.
Kissila, em todas as redes sociais, eu sou StrikeKill707, STRIKEKILL707.
Eu sou a Red, o meu Twitter é @_astronautaA. Tice.
Todas as minhas redes sociais são Tiziana Vale, que é meu nome.
Twitter é aberto pra todo mundo, é onde eu falo as baboseiras.
Gente, obrigada por ter participado.
Obrigada.
Um beijinho, Kelly.
Beijinho.
Tchau, tchau.
Beijo, boa noite, tchau. Gente.
Boa noite pra todo mundo.
Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite.
Boa noite.